Um novo consenso clínico da Sociedade Europeia de Cardiologia, divulgado no Congresso de 2025 em Madrid, lança um alerta urgente sobre a profunda e muitas vezes subestimada relação entre a saúde mental e as doenças cardiovasculares. Vamos falar sobre isso. É uma epidemia silenciosa e traz aqui impactos da saúde mental para o coração. Vamos abordar o assunto com a doutora Carise Anne Polansik, chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital Moinhos de Vento. Doutora Carise, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Obrigada aí pela oportunidade de estar conversando contigo e com os que estão nos ouvindo.
Doutora, por que a depressão e a ansiedade são consideradas hoje fatores de risco tão relevantes quanto o tabagismo para doenças cardiovasculares?
Bom, na verdade não é um tema tão novo assim, né? A gente que acompanha aí a literatura, os estudos, há muitos anos tem sido descrito essa associação entre problemas de saúde mental e doenças cardiovasculares. Num primeiro momento se atribuía muito à questão da pessoa deprimida ou com algum problema que não repercutisse num cuidado maior da sua saúde, né, a falta de adesão a medicamentos, ou mesmo a parte de orientação de exercício, dieta, mas hoje se sabe que existe uma relação, além disso, existe uma relação biológica entre todo o nosso sistema, que a gente chama sistema nervoso autônomo, processo inflamatório, processo protrombótico e o risco de desenvolver problemas cardíacos. Então, nós temos aí dois elementos. Um, a pessoa deprimida ou ansiosa, ela às vezes não se cuida tanto quanto uma pessoa sem essas condições, mas também tem um fator biológico que aumenta esse risco de doença cardíaca.
O que significa, na prática, a expressão epidemia silenciosa? Quando a gente fala da relação entre saúde mental e o coração, realmente envolve muitos números e muitas pessoas.
Com certeza. Silenciosa no sentido de que não se percebe. Como eu comentei no início, esse já é um conhecimento da área de cardiologia, do clínico, de quem acompanha esses pacientes, mas às vezes passa desapercebido. Passa desapercebido tanto pelo paciente, que não informa, né, como ele está, ou mesmo não é questionado pelo profissional de saúde, que tem alguma questão de tristeza, solidão, ansiedade, preocupação, e não é feito esse diagnóstico. E hoje a gente sabe que essas questões de saúde mental, assim como as doenças cardiovasculares, elas estão aumentando e muito, né? Quer seja pelos nossos fatores do dia a dia, nossos estresses. Então, é uma epidemia, essa associação que tem crescido muito, a ponto que, como tu comentaste aí na chamada, saiu agora uma diretriz, uma orientação para os profissionais de saúde em relação a como nós temos que avaliar esses pacientes, esses indivíduos, e como nós temos que orientar para reduzir o impacto dessa associação, né?
O isolamento social e a solidão tem um impacto também diferenciado e forte sobre essa questão?
Com certeza. Tem vários estudos mostrando aí que existe até uma associação também, como falei, inflamatória. As pessoas que ficam mais isoladas. Não é só estar isolado, mas é a sensação de solidão, né? De junto uma tristeza, uma desmotivação em relação a outros aspectos da vida. Isso leva a um desequilíbrio humoral, inflamatório e também um maior estresse no dia a dia do indivíduo, fazendo que doenças que estão controladas, que a gente chama compensadas, como doença das artérias do coração, aterosclerose, como insuficiência cardíaca, elas podem descompensar nesse cenário. Então, pessoas, a gente viu isso muito na pandemia, né, no Covid-19, que as pessoas precisaram se isolar, e ao mesmo tempo houve um crescimento grande de casos de infarto e de insuficiência cardíaca.
Por que que a expectativa de vida de pacientes com transtornos psiquiátricos graves pode ser até 20 anos menor?
Vários fatores, entre esses os biológicos que eu estou chamando a atenção, mas também são pessoas, às vezes, que têm mais dificuldade de aderir a hábitos saudáveis de vida. São pessoas, pela sua condição de isolamento, de dificuldade de sair de casa, que não fazem exercício na intensidade que é recomendado, que não conseguem fazer uma dieta saudável, acabam aderindo a alimentos menos né, com mais gordura, fritura, carboidrato, que dão prazer imediato, isso é da condição. E também os dois hábitos que estão relacionados à doença mental, que são bastante difíceis de se controlar, que é o tabagismo e a ingesta abusiva de álcool, né, que eles acabam acontecendo como uma forma de prazer e de compensação para muitos desses cenários, mas que eles isoladamente também levam a um maior problema cardíaco. Né? Então também tem esse outro elemento que faz com que, pode fazer com que essas pessoas acabam vivendo menos em função desses hábitos não saudáveis de vida.
Para a prática médica, o que, que significa a inclusão da depressão e ansiedade como fatores de risco cardiovascular? Abre mais o leque de verificação e também de diagnóstico?
Com certeza, eu acho que esse é um alerta que tem ficado cada vez mais presente aí na nossa prática e a gente tenta trazer, eu sou professora de faculdade, né, então a gente também tenta trazer isso para os alunos, uma nova visão da doença, que não é só olhar os fatores de risco tradicionais, mas é perguntar para o paciente como é que ele se sente, como é que é seu cotidiano, sua vida no dia a dia, suas relações com as pessoas, se existe sentimento de tristeza, ansiedade. Nós temos hoje instrumentos rápidos, assim, que a gente chama, que não são por profissionais da área de psicologia, psiquiatria, mas que são úteis para o clínico, para identificar se existe realmente algum desses elementos de saúde mental que possa estar contribuindo, né, para o mal-estar do indivíduo, e aí sim orientar e encaminhar esses pacientes. Então, eu acho que isso é um alerta para todos os médicos, cardiologistas, clínicos, quem atende esses pacientes, de que nós precisamos ter uma visão muito mais abrangente da saúde física, mas também mental do indivíduo.
Doutora, quais são os exames ou protocolos que podem ser incluídos na rotina cardiológica para avaliar também a saúde mental?
Não temos exames maravilhosos, Jair, uhum. Assim, e aí entra a oportunidade de conversar com o paciente. Os exames estão relacionados a essa triagem, a identificação, existem testes bem padronizados, curtos, de perguntas que a gente pode fazer durante uma consulta, e que, se positivo, nos permite né, identificar uma pessoa que possa ter, depois a ser confirmado com um profissional específico da área, alguma dessas condições que precisa ter um atendimento diferenciado.
Certo. Há estratégias de prevenção que podem ser adotadas para reduzir o impacto da depressão e da ansiedade no coração?
Sim, quando a gente fala em depressão, ansiedade, nós sabemos que existem condições graves, bastante limitantes, mas isso é quase um espectro, né? Uma ampla variedade de situações, casos leves, às vezes, que podem ser manejados pelo clínico, até casos mais graves que precisam de uma orientação mais adequada. E casos leves, envolvendo apoio, suporte, terapia, que a gente chama cognitiva, nada mais é do que um apoio, a possibilidade da pessoa falar, ser ouvida e ter um feedback em relação ao que está sentindo, e até estabelecer estratégias de como sair daquela condição, né, de como se sentir melhor, de como buscar apoio nas suas redes pessoais, às vezes são amigos, familiares, vizinhos que podem dar esse suporte, e como é bom poder compartilhar, às vezes, com alguém que a gente confia, uma situação de estresse, de dificuldade. Isso já traz um alívio, e eventualmente pode levar até uma recuperação de um quadro aí mais grave.
Doutora, nessa conexão entre mente e coração, a gente percebe que sempre há uma orientação quase que padrão, né? Atividade física, sono, nutrição, convívio social, isso tudo ajuda muito, né?
Ajuda muito, sabe? Mas a gente também tem que entender e saber um pouco como precisamos individualizar e personalizar essas recomendações. Tem pessoas que têm um estilo de vida que isso é tranquilo de colocar 150 minutos de exercício, de ginástica, de uma academia, mas tem pessoas que trabalham o dia todo, que chegam cansadas, e que isso é mais difícil. Então, a gente também tem que saber como abordar essa questão da atividade física dentro do cenário, do contexto de cada indivíduo, para que ele não se sinta assim como algo impossível, né? Que é algo que seja possível de ser feito. Eu costumo dizer, as pessoas que trabalham, pegam ônibus, voltam para casa, como é que eu vou chegar em casa? Bom, então não desce na parada da tua casa, desce na parada 3 paradas antes, aproveita e faz uma caminhada de 15, 20 minutos, se for possível. Então, tem formas, em vez de pegar o elevador, pega escada, sobe 3, 4 lances de escada, isso também é uma atividade física. Então, a gente tem que orientar, essa é a base para prevenir tanto a parte da saúde cardiovascular quanto da saúde mental. Mas a gente precisa entender que não é fácil, não é só dizer, faz exercício, né? Mas como eu vou fazer, quando eu vou fazer, qual é a intensidade que eu posso fazer? Então a gente tem que orientar. E a mesma questão em relação ao sono. Muitas pessoas têm um sono inadequado, têm insônia, porque o ambiente é barulhento, porque tem uma criança pequena que não deixa dormir, né? Então a gente tem que tentar entender isso e mostrar como é importante a qualidade do sono para que a pessoa consiga organizar sua rotina e tornar isso uma realidade.
Perfeito. Para encerrar, o estigma em torno da saúde mental ainda é uma barreira para o diagnóstico precoce, não é?
Muito grande. E ele começa, provavelmente, essa barreira com a própria pessoa, com o próprio indivíduo, por anos, décadas, né, de ter um rótulo, de ter um diagnóstico e que isso possa ter algum impacto na percepção das pessoas. Existe ainda algum preconceito na sociedade em relação a isso. Mas quanto mais a gente der oportunidade para as pessoas falarem e aceitarem isso como uma coisa que acontece, muito mais frequente que a gente imagina, melhor. E o outro lado, a educação dos profissionais de saúde para saber abordar, ouvir os pacientes e fazer um encaminhamento adequado. Então, nós estamos aí num momento de sociedade como um todo, que a gente precisa olhar os indivíduos de uma maneira mais holística, de uma maneira mais ampla, envolvendo as questões físicas, né, que a gente está tão mais acostumados, mas também a saúde mental e o impacto que ela tem aí nas doenças e como a pessoa vai se sentir. A gente nem falou sobre isso, mas o mais importante não é só não ter doença cardíaca associada, é se sentir bem, é ser feliz e ter aí uma boa qualidade de vida.
Perfeito. Doutora Carise Anne Polanczyk, chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital Moinhos de Vento. O nosso muito obrigado, doutora. Uma excelente tarde, bom trabalho.
Obrigada, boa tarde para vocês também.